Fica à vontade, Santo Cristóvão. Eu vou de imediato passar a palavra para o...
Antônio Borges dos Reis.
Está aqui na mesa, doutor e diretor também do lado do nosso Ministério da Cidade, o Antônio Borges. Deixa eu só colocar, Vossa Excelência, a falar. Quando eu falei divergência, foi principalmente por algumas coisas que eu vi o Nazareno dizer e o Carlos aqui se mexendo na mesa, dizendo, não, senhor, não, senhor, que há divergências, há. Não há negável que não há. O Cristóvão tentou dar uma harmonizada aí, mas que existe divergência na mesa, existem. Mas, doutor...
Mas é civilizado.
É claro, no alto nível, estamos aqui para isso. Doutor Antônio Borges, com a palavra.
Mas eu queria parabenizar aí pela iniciativa desse debate, senador, e queria colocar à disposição toda a nossa diretoria lá do Ministério das Cidades e dizer que nós estamos construindo agora, a pedido da presidente Dilma, quando criou o programa Viver Sem Limites, que criou a nossa secretaria, deu atribuição de acessibilidade, mudando inclusive o nome da nossa secretaria, que passou a se chamar Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos. E gostaria muito de debater o tema acessibilidade, um tema exclusivo. Conheço o Ares há muito tempo, desde que era chefe de gabinete do senador Flávio Arns. A gente, é um tema que a gente há muitos anos trabalha com ele, e eu tenho certeza que é necessário que esse tema seja mais discutido. Que bom seria se todo o transporte público tivesse a acessibilidade que os metrôs têm, mas nós precisamos que todos os ônibus que transportam a maioria, como bem falou Nazareno, em todo o Brasil, que esse transporte público seja realmente mais acessível, que nossos ônibus tenham condições de atender a todas as pessoas em todos os municípios brasileiros. Infelizmente, não é isso que a gente ainda vê, né? Então, me coloco à disposição e o Ministério das Cidades à sua disposição,
muito bem,
senador.
Muito obrigado. Parabéns, a Vossa Excelência, diretor Antônio Borges. E eu achei interessante, podemos fazer uma audiência pública só para discutir especificamente a questão da acessibilidade. Até esses dados e números que surgiram aqui, né? Eu trabalhava com um número de em torno de 28 milhões, já me disseram que não é, que é 45 milhões, E aí vai, né? Então é bom debater esse tema, ver a abrangência de fato e qual é o nosso compromisso com a acessibilidade. Então, pela sua sugestão, nós vamos marcar e vamos combinar daí com o próprio Ministério da Cidade, como combinamos essa, que no meu entendimento está sendo uma boa audiência pública, pela participação que eu recebo aqui, inclusive pelo meu telefone manual aqui, né? As pessoas perguntando, questionando. Mas agora, como o nosso tempo avançou muito, o que nós podemos fazer? Eu podemos distribuir aqui em torno de 5 a 10 minutos para cada um, para as considerações finais, e cada um coloca o seu ponto de vista já sobre tudo que foi dito. Nós vamos, se vocês assim entenderem, inverter agora e vamos começar com o Nazareno. Vamos inverter aqui a ordem. Melhor botar a ordem primeira? Pode ser, doutora? Então tá, se houve entendimento na mesa, para mim tudo bem. Para mim não há problema nenhum. Então, tá, então começamos. Eu quis só por uma questão de acordo, os últimos primeiro, invertendo. Mas vamos lá, doutora Carolina disse que não tem problema algum. Então passamos a prova para as considerações finais da doutora Carolina, que aqui representa o Ministério da Cidade.
Bom. De tudo que eu vi aqui, na verdade, coisa super interessante da mesa, enfim. Eu queria destacar um ponto especificamente que diz respeito ao próprio Estatuto da Cidade e ao que o Estatuto traz como instrumento para a viabilização de todas essas coisas que a gente bem ouviu falar aqui, né? Porque a gente vê que as nossas cidades hoje elas precisam de muita coisa para melhorar tanto a questão do transporte quanto melhorar a questão da acessibilidade. E a verdade é como que o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor podem contribuir para essa melhoria e para que isso se materialize em cidades melhores. E, na verdade, é uma coisa que o Nazareno pincelou um pouquinho no final da apresentação dele e, enfim, que eu queria retomar. Uma coisa, claro, é o avanço que foi a lei da mobilidade, da incorporação do plano de mobilidade ao plano diretor e da importância que isso vai ter para a melhoria da mobilidade e da acessibilidade nas cidades. Agora, destacar um pouco do que a gente precisa fazer para além do planejamento, porque o que a experiência dos planos diretores hoje, dos 11 anos do Estatuto da Cidade, que mostra para a gente que existe a necessidade ainda de avançar sobre o próprio processo de planejamento. Você precisa pensar em estratégias para viabilizar o que se planeja, viabilizar o que se discute, viabilizar o que se projeta para a cidade. E nisso o Estatuto das Cidades pode contribuir muito com os instrumentos de gestão que ele traz. E aí o Nazareno trouxe aqui alguns exemplos, como a transferência de direito de construir, operações urbanas, qual foi o outro? EIVE, né? E eu acrescento mais, estudo de impacto de vizinhança, acrescento mais um que é o outorga onerosa, porque, enfim, todas essas mudanças que a gente precisa promover dentro da cidade, para isso a gente precisa de dinheiro e a gente precisa de gestão para poder conseguir levar tudo isso a termo e fazer, de fato, a melhoria das nossas cidades. É, seja para implementar mudanças físicas e estruturais, seja para a questão tarifária dos transportes. E, nisso, a parte de regulação urbanística pode ajudar muito, com questões de aumento da capacidade de autofinanciamento dos municípios, para que eles não fiquem tão dependentes hoje como são dos fundos de participação, através da regulação do território. Uma coisa muito, muito bacana que o Nazareno destacou aqui também, que é a justa distribuição dos ônus e bônus da urbanização. Que a gente possa utilizar essa, que a gente chama muito na área de urbanismo, a captura de mais-valias. Essas mais-valias urbanas geradas pelos processos de urbanização, para que isso possa ser socialmente distribuído através exatamente desse tipo de iniciativa. Seja para a promoção de transporte, a promoção de acessibilidade universal, do saneamento básico para todos, que são questões que hoje ainda são gargalos dentro do desenvolvimento urbano das nossas cidades. Então, acho que falta muito a gente conseguir se debruçar sobre esse instrumental que o Estatuto da Cidade traz e como ele pode ajudar a gente a viabilizar todas essas transformações estruturais que a gente ainda precisa fazer dentro das nossas cidades para criar, de fato, cidades que sejam includentes, cidades que sejam democráticas e cidades que sejam sustentáveis. E eu acho que essa é a nossa contribuição aqui do Ministério do Estatuto, enfim.
Muito bem, doutora Carolina Baiana Cavalcante, coordenadora de Gerência de Assistência Técnica, Planejamento Urbano, Acessibilidade e Reabilitação Urbana, que aqui representou o diretor Antônio Borges, que também deu a sua contribuição. E nós acatamos de termos uma nova audiência para discutir especificamente a questão da acessibilidade. E dizer que o debate aqui, claro, é o Estatuto da Cidade, mas ao natural acabou canalizando mais para a questão do transporte. Até porque as estatísticas mostram que os acidentes no trânsito são os que mais matam hoje no Brasil, né? Então, é natural que isso acontecesse. Então, vamos de imediato aqui também para as suas considerações finais. É, vou dar 5 minutos, se for necessário, ampliar um pouco, ao professor mestre em Políticas Públicas e Formas Alternativas de Energia, professor Carlos Pena Bressanini.
Obrigado, senador. Eu já imaginava que a gente fosse chegar a esse nível de discussão e eu vim preparado, trouxe, queria que congelasse ou passasse de novo a imagem desse ônibus elétrico. Por favor, repita. Isso daí é um ônibus elétrico do que é o que a gente chama hoje VELP, Veículo Elétrico Leve Sob Pneus. Esse é o som ambiente. Perceberam que é extremamente silencioso. Esse é o próprio sendo examinado mais de perto quando ele foi ser entregue. Então, o que, que ele difere do ônibus tradicional? Primeiro, o motor dele não é diesel, é elétrico. Esse é o primeiro ponto. Ele pode até ter uma unidade diesel para caso de emergência e para trechos que ele não tenha captação de energia elétrica. Nós temos outra coisa interessante. Ele é todo de piso baixo. O piso dele nivela com a calçada. Então você entra da calçada para o ônibus sem pegar a escada. O cadeirante entra, o carrinho de bebê entra. O cego que está com cão-guia ou sem cão-guia, ele não tem o risco do tropeção de cair, não tem a escada. As pessoas... Isso que está aparecendo fica no topo da cabine do motorista. Volte, por favor, se puder, leitor de laser. Volte só um pouquinho. Isso, no leitor de laser. Olha, congele, por favor. Esse leitor de laser, ele fica no topo da cabine do motorista, do lado de fora. Ele lê uma trilha que é pintada no chão. Em alguns casos, o motorista não precisa simplesmente segurar o volante. O ônibus vai seguindo aquela trilha. Pode soltar. Então, o que acontece? Isso dá uma segurança ao guiar muito grande. E aí é que eu chamo a atenção. Não é preciso fazer o corredor. Porque o corredor é uma barreira urbana. E nós estamos fugindo das barreiras urbanas. É esse que é o conceito da cidade amigável. Por isso que o transporte entrou na questão do meio ambiente, entrou na questão do Estatuto das Cidades. Reparem que esses ônibus, eles têm grandes áreas envidraçadas, justamente para ser claros e evitar usar energia elétrica. Esse, eu não vou dar o nome dele para não fazer marketing, mas existem outros fabricantes que trabalham com ele também. Pode adiantar um pouquinho, por favor? Que agora já começa a repetir. Para. Dê uma parada. Reparem, do seu lado esquerdo, amarelo e vermelho, isso são os leitores eletrônicos dos cartões inteligentes, ou seja, se parte do princípio da integração. Quem usa esse tipo de veículo, sai desse tipo de veículo, pega metrô, aluga uma bicicleta por aluguel, pega uma van elétrica do próprio sistema. Ou seja, o sistema todo é integrado, é uma rede de transporte com vários meios de transporte, com vários modais de transporte diferentes. Esse conceito é simples, mas ele é o que determina a qualidade do sistema. Pode ir adiante, por favor. Repararam que o nível da porta é exatamente o nível da calçada do lado de fora, garantindo a acessibilidade das pessoas. Adiante, por favor, a imagem. Pode adiantar, por favor, pode adiantar mais, aí a repetição. Aí mostrando detalhes, assim, rodas motoras do eixo traseiro. Pode adiantar mais um pouco. Mais um pouquinho, por favor, mais. Aí, mais um pouco ainda. Pode ir. Pode ir ao final, pode ir mais ao final. O piloto é um motorista, ele praticamente tem sistema de televisão acoplado. Enfim, ponha no final para poder ver, por favor, se está ainda alguma... Isso, pronto. Nós estamos agora em Zurique. Volte um pouquinho para trás, por favor. Nesse preto e branco. Pode voltar. Aí, pronto, solte. Eu já imaginava que a discussão fosse chegar. Não, era naquele do preto e branco, por favor. Então, eu achava importante esclarecer o seguinte. Leve para a parte do preto e branco, por gentileza, um pouquinho mais adiante. Eu achava importante frisar que não é que a gente seja contrário... Isso, só deixar rolar agora. Não, a gente não é contrário ao ônibus, mas o ônibus não tem de fazer o trabalho de metrô. O metrô, ele transporta 500, 600, 700, 1.000, 1.200 passageiros. Não tem de botar ônibus para fazer isso, porque ele vai superlotar a via. O mesmo erro que a gente está cometendo de botar o excesso de automóveis, vai repetir botando excesso de ônibus. Vai dar no mesmo no final. Então, o que a gente está dizendo? O ônibus, ele entra abastecendo o sistema de transporte de maior envergadura. Vocês vejam o seguinte, esse ônibus, ele é biarticulado. O som que vocês estão ouvindo é o som ambiente de Zurique. Reparem como é silencioso. Não foi inserida a trilha sonora. É justamente para perceber. Agora, lá atrás vai passar um bonde. Por quê? Porque o sistema de bonde é um sistema eficiente até hoje. Estão percebendo que está passando um bonde atrás de 3 carros. E mais adiante vai descer dessa ponte móvel metálica, móvel não, dessa ponte metálica, vai descer um outro bonde de cremalheira. Então existem dezenas de sistemas de transporte que você pode ter dentro da cidade. E é isso que a gente está explicando, que a gente tem de combinar inteligentemente. Não é que um é inimigo do outro, mas cada um tem de ter o seu papel. Não é para poder botar um ônibus fazendo o serviço de metrô. Outra coisa, o diesel, querendo ou não querendo, ele é emissor de gás carbônico. A gente pode reduzir a quantidade de... Aí é o bonde de cremalheira descendo. A gente pode reduzir a quantidade de enxofre, mas a gente não consegue reduzir a quantidade de CO2 que ele libera, porque o CO2 faz parte da molécula do diesel, um hidrocarboneto, sabe? Hidrogênio com carbono. Então não tem como tirar. É essa a questão. Então o que a gente está propondo? A gente está propondo que a gente combine tudo de uma maneira inteligente com vistas à saúde e ao meio ambiente das cidades e das pessoas para o século XXI. Torna a dizer, esse é o som ambiente. Esse é o barulho que um ônibus elétrico faz. Então vamos lá. Encerrando, que eu acho muito importante. Quando a gente utiliza esse sistema nessa forma, a gente não cria barreiras urbanas. Eu gostaria de perguntar ao senador Paulo Paim se existe, por exemplo, diligência, audiência pública externa dessa comissão. Eu dou uma sugestão.
Existe, sim, podemos fazer.
Eu dou uma sugestão para o senador pensar. É como, como diria o senador, o professor Cristóvão, uma provocação. Vamos a locais que têm implantado diversos tipos de sistemas públicos com suas qualidades e seus defeitos, para a gente comparar. Porque a gente pega o que tenha da experiência positiva de todos e retira o que tem a experiência negativa de todos. Eu não estou dizendo que um vai ser excluído em definitivo. O que eu estou dizendo é que a gente tem de utilizar de uma maneira o mais ambientalmente, o mais mobilisticamente correta, a utilização do transporte público. Porque quando você faz uma grande marginal, um sistema de transporte de corredores, você secciona a cidade ao meio. Você quebra a mobilidade e a acessibilidade das pessoas, além de entrar com uma poluição ambiental muito grande. Então, para a gente não precisar ter de consertar isso, que vão ser bilhões e bilhões de reais que nós vamos ter de gastar para consertar isso, vamos fazer, a partir de agora, o bem feito. Como eu estava dizendo antes, nós não estamos com um projeto de país para 10 anos, nós estamos com um projeto de país para 100, 150 anos. Vamos, então, fazer o que seja melhor. Não vamos nos contentar com o mediano. Vamos fazer o que seja melhor para a gente poder ter realmente condições de, quando gastar o dinheiro de maneira eficaz e que, a partir disso, ele gere o lucro social e a gente possa gastar o outro dinheiro que a gente agora vai deixar de gastar e o que vai ser do lucro desse bom transporte em outras coisas. Então, é fundamental a gente ter uma boa política. Muito obrigado, senador. Fica a sugestão.
Muito bem. Esse foi o professor e mestre Carlos Pena Bresianini, que demonstra que a sua visão é que haja uma integração entre os dois tipos de transporte coletivo. Ele é professor e mestre em políticas públicas de forma alternativa. Passamos a palavra agora ao Iaga Felipe Lourenço, que é presidente da ONG Rodas da Paz do DF.
A questão do marco regulatório da legislação realmente está bem resolvida. Acho que tanto o Estatuto das Cidades, quanto a Lei de Mobilidade Urbana, quanto leis distritais que a gente tem aqui também, que eu até coloco num dos slides, a gente percebe que na lei, na teoria, realmente está muito bom, mas na prática a gente percebe as dificuldades. Até gostei de ver e ouvir o Aires, né, de estar aqui, porque eu me imagino, eu que só uso bicicleta, assim, claro, existem algumas dificuldades, apesar de toda a experiência que eu tenho, em alguns locais. Por exemplo, morava em Águas Claras, vinha para cá todo dia de bicicleta e não é algo trivial, assim, realmente para alguém sem experiência, eu não recomendo fazer esse trajeto de bicicleta. E eu fico me imaginando, sendo nessas situações, justamente alguém, um cadeirante, um cego. Eu até atualizei essa apresentação e tirei. Eu sempre incluo várias imagens, fotos que eu tenho também de cadeirantes tentando ser içados para os ônibus que não têm acessibilidade ou tendo que ir para a rua porque a calçada ou não tem rampa ou a calçada está invadida por carros. Então, assim, é incrível como na capital federal, que deveria ser exemplo, se acontece esse tipo de coisa. Na região central, não estou falando de Samambaia, sei lá, estou falando aqui do plano piloto, da esplanada, do eixo monumental. Então, realmente é uma situação complicada e eu acho que, já que a gente tem um marco regulatório suficiente, bom, algumas coisas podem ser aperfeiçoadas, mas, em geral, a legislação é boa. Eu acho que, na verdade, o que falta é esse planejador, essas pessoas que pensam a cidade, é justamente ir para a rua, é olhar, sentir as dificuldades. Então, de repente, o cara que é planejador lá de escritório, ir lá, ir com uma cadeira de rodas, ir de bicicleta, né, ir a pé para sentir as dificuldades. Então, eu acho que a gente precisa partir mais para esse lado prático, né, quer dizer, realmente de ver onde estão as dificuldades e pensar alternativas. Eu acho que só num gabinete, só indo de carro, de casa para o trabalho e chegar ao trabalho e imaginar a cidade de forma teórica, eu acho que é inviável. Então, não é só ouvir a comunidade, os usuários, mas também sentir. Eu acho que é isso, a gente, pelo movimento aí da causa ciclística, a gente tenta passar isso. Quer dizer, que as pessoas tenham a percepção de como é usar a bicicleta. Quer dizer, às vezes tem a ciclovia é mal projetada. Então, a ciclovia em si ela pode ajudar, como ela pode até, de repente, se não for bem planejar, se não tiver sinalização dos cruzamentos, ela pode não incentivar da forma como deveria. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante. E eu acho que é basicamente isso. Quer dizer, ver a bicicleta como uma alternativa de transporte, né? Mas também considerar o pedestre, o cadeirante, quer dizer, são as pessoas que mais sofrem. Quer dizer, eu, às vezes, de bicicleta, percebo dificuldades e fico imaginando essas outras pessoas. Então, é a questão do acesso universal, quer dizer, não só o cara que tem carro, que pode sempre ter um caminho contínuo, mas as pessoas que estão sem carro têm que ter seu caminho contínuo e seguro. Eu acho que essa é a grande mensagem da gente realmente mudar o dia a dia da cidade, ter cidade saudável, cidade que, e democrática, de acesso a todos.
Tudo bem, esse foi o Igar Felipe Lourenço, presidente da ONG Roda da Paz, UDF, que fortaleceu mais uma vez a importância da bicicleta. Agora eu passo a palavra para o Aires Neves Júnior, engenheiro e assessor aqui do Senado, sobre que atua muito nessa área da sensibilidade.